economista Camilo Motter, especialista em mercado agrícola. Vamos falar sobre as perspectivas aí dessa nova safra de grãos no Brasil, as tendências de preço, a influência externa. Camilo observa aqui o dólar que passou de 4,20, agora 4,1956, aí na casa dos 4,20. O que isso representa para esse setor e o que a gente pode esperar a partir desta próxima safra? Bom dia, satisfação ouvi-lo aqui na CBN.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da CBN. Realmente, nos últimos dias, tivemos essa alta mais expressiva do dólar, basicamente em função das questões políticas internas no Brasil. Mas a motivação principal nem foi tanto política, mas muito mais econômica, né? O leilão da Petrobras, que não teve o sucesso esperado, e o ingresso de recursos do exterior praticamente inexistiu nessas operações, porque a Petrobras foi a grande compradora dos volumes que foram negociados, né? E, claro, tivemos também as turbulências políticas, como essa aprovação pela decisão do Supremo Tribunal, rejeitando as condenações, ou melhor dizendo, prisões após condenação em segunda instância, né? Uhum. Então, criou esse clima de adversidade com os investidores colocando um pé atrás. Isto, claro, acaba afugentando um pouco os recursos e pressionando a taxa de câmbio. Em relação aos negócios do segmento agrícola, obviamente que essa alta do câmbio favorece a formação do preço doméstico, né? Então, tivemos uma alta de preços, mesmo com a queda dos preços no mercado internacional nas últimas semanas. O mercado ajustou negativamente lá fora, mas com um câmbio ultrapassando a casa dos 4,20 e hoje trabalhando aí entre 4,19 e 4,20, tivemos uma alta dos preços internos, aí até bastante substantiva nos últimos dias. Isso tem favorecido bastante. Claro que o mercado também está muito atento à questão climática, não é? Temos um clima muito irregular neste ano, que além do atraso no plantio, ele está prejudicando em grandes extensões de áreas já semeadas, né? Prejudicando a evolução das lavouras. Isso também coloca os produtores que ainda detêm lotes remanescentes bastante na defensiva, aguardando uma melhor definição do quadro e retendo a produção na expectativa de preços melhores por essa influência climática, né? A produção norte-americana, já bastante absorvida no mercado essas informações, ela deve cair para algo como 95 a 96 milhões de toneladas contra 120 a 121 milhões de toneladas do ano passado. É uma quebra muito expressiva. Isso também passou a dar sustentação, não é de hoje isto, são informações que vieram correndo o mercado e o mercado está monitorando isso desde abril ou maio, com atraso no plantio, algumas irregularidades na evolução e agora atraso na colheita. Mas a colheita está na reta final, com mais de 90% já colhido, né, no caso da soja, cerca de 80% no caso do milho, né? Então, já são números bastante consolidados. O impacto dessa redução da safra norte-americana, ele só não é tão expressivo por duas razões. Primeira, porque os Estados Unidos estão passando com o estoque de passagem do ano passado para este ano, muito grande, superior a 20 milhões de toneladas, que é o recorde histórico em termos de estoque de passagem. E o segundo fator é a redução da demanda por causa do avanço da peste suína africana, especialmente da China, que é maior importador de soja do mundo e maior produtora de suínos, com cerca de 50% do rebanho mundial. Há uma redução da ordem de 30 a 40% no rebanho de suínos da China, portanto, há uma implicação muito negativa na demanda por farelos e rações em geral. Então, este quadro de bons estoques de passagem da última temporada e de redução da demanda, sobretudo chinesa, fez com que esta forte redução da produção norte-americana não tivesse um impacto tão forte. Mas o impacto foi de dar sustentação aos preços. Se a safra norte-americana fosse nos níveis do ano passado, ao redor de 120 milhões de toneladas, provavelmente os preços lá em Chicago, que hoje estão acima de 9, até 9,20 por bushel, estariam provavelmente na casa dos 7 dólares por bushel, né? Então, de qualquer maneira, há uma sustentação bastante significativa em razão desta quebra de preços, né? Agora, o mercado monitora muito de perto a questão climática no Brasil. Além da implicação na safra de verão, temos a implicação negativa para a produção da safra de inverno, e por isso que os preços andaram subindo muito. O milho teve altas expressivas da ordem de 20, 25% nos últimos 60 dias, 45 a 60 dias, né? A soja teve um aumento mais modesto, mas também bastante significativo, da ordem de 10% por aí nas últimas 2 a 3 semanas. Então esse é o efeito de dólar e efeito da questão climática, né?
E rapidamente para a gente entender, por exemplo, quem está colhendo, tem o estoque, o pessoal está vendendo ou está segurando?
O ritmo dos negócios, Roberto e ouvintes, ele é muito lento, nada comparável com anos anteriores, quando se tinha uma evolução normal no campo, né? Então o produtor, ele está preocupado muito mais com plantio e com evolução da lavoura do que propriamente vir a mercado. Até porque ele sabe que nessas circunstâncias a tendência do mercado é se manter firme ou até melhorar no decorrer. Mas obviamente tem produtores que precisam fazer caixa para fazer frente a vencimentos que vão acontecendo, né? Então, alguns negócios vão ocorrendo, porém em ritmo bem mais lento.
Camilo, muito obrigado pela participação aqui na CBN Cascavel.
Ok, Roberto, grande abraço a você, abraço a todos. Até a próxima.
Conversamos com o economista Camilo Motter, especialista em mercado agrícola, falando da nova safra, a produção de grãos no Brasil, as tendências de preço, a influência externa, essa alta do dólar. Alta do dólar que é circunstancial, o Brasil está no caminho certo, de maneira que a economia vem sendo retomada de forma consistente, embora gradativa, ainda lenta, mas de maneira consistente e tende a ter um vigor maior a economia no que diz respeito ao crescimento nos próximos anos. 11:55.